Na alegria de celebrarmos o domingo, o dia do Senhor, proclamarmos a ressurreição de Jesus, meditemos a palavra de Deus, o Evangelho, deste sexto domingo do tempo comum, narrado por São Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 22a, 27 e 28, 33 a 34a e 37. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, continuamos meditando no Evangelho segundo São Mateus, o chamado Sermão da Montanha. Jesus, o novo Moisés, que apresenta para o novo povo de Deus, a sua igreja, uma nova lei, fundamentada em uma nova justiça, a justiça do reino. E de modo especial, no Evangelho de hoje, acolhemos uma reflexão sobre os mandamentos da lei de Deus. Lembremos que havia um questionamento na comunidade de Mateus, formada por muitos cristãos oriundos do judaísmo, se toda a revelação feita ao povo de Israel no Antigo Testamento seria abolida pela revelação feita por Jesus. E Jesus afirma no Sermão da Montanha que não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E nesse sentido somos convidados, em primeiro lugar, a aprofundar o sentido dos mandamentos da lei de Deus. Não devemos compreender os mandamentos como uma ordem externa, uma obrigação a ser cumprida, mas como uma escolha fundamental que fazemos a partir da nossa fé. E nesse sentido, o Evangelho de hoje vai convidar-nos a aprofundar o sentido dos mandamentos a partir da nossa consciência, do nosso coração. Também não devemos compreender os mandamentos como a imposição da vontade de um Deus autoritário, mas a proposta de um caminho de vida, um convite que Deus faz. O livro do Eclesiástico, na primeira proclamação, convida-nos justamente a refletir sobre isso, mostrando que Deus propõe para nós um caminho, o caminho da vida, na observância dos seus mandamentos. Deus, portanto, não nos impõe nada, mas propõe um caminho de vida. Como diz o livro do Eclesiástico, Deus não ordenou que ninguém agisse como pecador, como ímpio na injustiça. Deus apresentou o caminho da vida, o caminho do amor nos seus mandamentos, que são frutos da sua sabedoria. E nesse sentido devemos entender os mandamentos não como leis, obrigações que tiram a nossa liberdade, mas um caminho para a nossa vida, fundamentado na sabedoria de Deus. Nesse sentido, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, convida-nos a refletir sobre a sabedoria de Deus, que é diferente da sabedoria dos poderosos deste mundo. Os poderosos deste mundo, guiados pela sua sabedoria humana, crucificaram Jesus, o Salvador. A sabedoria de Deus gera a vida, é a sabedoria de quem doa a vida por amor, mas não mata o outro por interesses econômicos ou políticos. E nesse sentido, Jesus aprofunda o sentido dos mandamentos. Ele mesmo afirma que a justiça do reino, a justiça dos seus discípulos, deve ser superior à justiça dos mestres da lei. Sabemos que para os mestres da lei, cumprir a justiça era simplesmente observar os preceitos da lei de modo externo. Jesus mostra que é preciso uma opção fundamental de vida que parta da nossa interioridade, do nosso coração, da nossa consciência. Não sermos meros cumpridores de regras e normas externas, mas ter uma atitude fundamental que brote do nosso coração. E nesse sentido, sermos capazes de viver de uma maneira renovada diante do mundo. Por isso Jesus retoma mandamentos da primeira aliança e os aprofunda, mostrando justamente que não veio para abolir a antiga lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E Jesus retoma então o quinto mandamento, não matar, mostrando que não se trata apenas de não tirar a vida do outro, mas de promover, defender a vida. Todas as vezes que nós não somos promotores da vida, ferimos este mandamento. Jesus mostra que quando em nossos pensamentos desejamos o mal para o irmão, nós já o estamos matando. Mas também devemos lembrar que quando vemos o irmão numa realidade de morte e de sofrimento e ficamos indiferentes, nada fazemos, também estamos colaborando com a sua morte. Por isso, o quinto mandamento é o mais amplo. Não se trata apenas de não tirar a vida física do outro, mas de não desejar o seu sofrimento e não ficar indiferente diante do sofrimento, diante de realidades de morte que estão tirando a vida do irmão. Na realidade em que vivemos, em que a vida humana é desvalorizada, em que o lucro, a busca da riqueza, do poder, é mais importante do que a vida humana, devemos ser promotores da vida. Em seguida, retoma o sexto mandamento, não cometerás adultério, e mostra que trata-se aqui da defesa do valor, da dignidade de cada pessoa humana, que também deve partir do coração. Na cultura em que estamos profundamente erotizada, nós devemos olhar para o irmão como morada de Deus, como templo do Espírito Santo, e não como um mero objeto de prazer. E por fim, Jesus retoma o sétimo mandamento, não jurar, e mostra que aquele que vive segundo a verdade do reino, segundo o projeto de Deus, não precisa jurar. Tem necessidade de jurar aquele que não segue verdadeiramente a verdade de Deus. É preciso que sejamos pessoas defensoras da verdade. Em nosso mundo hoje, com tantas fake news, com tantas palavras maldosas, preconceituosas, mais do que não jurar falso, nós devemos orientar a nossa vida segundo a verdade de Deus, que promove a vida, a dignidade de todas as pessoas. Que possamos, irmãos e irmãs, reconhecer os mandamentos da lei de Deus, não como a imposição de um Deus autoritário que tira a nossa liberdade, nem tampouco como leis impostas externamente, mas como a proposta de Deus, o caminho que Ele nos apresenta para que tenhamos vida, e que observemos esses mandamentos não de modo externo apenas, mas a partir do nosso coração. Por isso acolhamos, irmãos e irmãs, a bênção do nosso Deus. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus.